Agora, na FM Cultura, você ouve Na Trilha da Tela com Jaqueline Sala.
Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar mais um Na Trilha da Tela, que hoje vai falar de Hora do Recreio, novo documentário dirigido por Lúcia Murá. A realizadora de filmes marcantes da cinematografia nacional, como Quase Dois Irmãos e A Memória que Me Contam, volta seu olhar para a educação pública no Brasil, mas especialmente para a juventude que está inserida nesse quadro. Mais do que fazer uma radiografia de em que prato está sendo servida a educação no país, Lúcia procura ver quem são esses jovens que chegam aos bancos da escola pública e quais as questões que os atravessam. Através da escuta simples e direta, Lúcia traça um panorama em que a violência doméstica, o racismo e a misoginia são parte do cotidiano de jovens que ainda assim sonham e onde a educação se mostra como o único caminho capaz de romper barreiras. Menção especial do júri jovem e mostra paralela do Festival de Berlim, Hora do Recreio está chegando a cartaz com uma lição de empatia. O filme de Lúcia, que apresenta também a encenação de uma peça de Lima Barreto pelos alunos, abre a perspectiva de um olhar humano e sensível, para onde os noticiários da mídia veem apenas caos. Na Trilha da Tela de hoje, traz então uma entrevista com Lúcia Murá, os temas do documentário compostos por Bernardo Uzeda e também as canções não originais incluídas na trama. Lembrando aos ouvintes que o e-mail para contatos conosco é o jchala@secom.rs.gov.br e ainda que o programa pode ser acessado pelo www.fmcultura.com.br ou também através do aplicativo para Android da FM Cultura. Outra forma de acompanhar o Na Trilha da Tela é através da Rádio MEC, todas as sextas-feiras às 11 da noite. Filmado majoritariamente dentro do espaço que seria uma sala de aula da rede pública, Hora do Recreio tem uma proposta simples: deixar que os alunos falem de suas experiências, não como personagens moldados por uma ideia da diretora, mas como protagonistas das suas próprias narrativas. Essa é a força que move o documentário de Lúcia Murá. Logo no início da entrevista com a diretora, pedimos que ela nos falasse sobre as origens do projeto.
Eu trabalho há muitos anos, desde o ano 2000, com teatros de periferia, né? Então, fiz alguns filmes com adolescentes, com o Maré, por exemplo, o musical que eu fiz com bailarinos. E mesmo no Quase Dois Irmãos, eu trabalhei com jovens também do nosso morro e tudo. E o que acontece, quer dizer, na maior parte desses filmes de ficção, como são filmes que trabalham sobre a questão da violência nas comunidades, eles acabam fazendo o papel de traficante, de bandido. E eu pensei que seria bom, já que eu conhecia esses meninos, sabia da capacidade deles de articulação, de se posicionarem, como seria bom se eles pudessem ter voz, né? Falar o que eles quisessem sobre temas tão importantes para a gente, para a realidade brasileira. E aí pensei que seria interessante fazer isso na escola, num outro ambiente que não fosse o ambiente da comunidade, que é visto de uma maneira tão preconceituosa também. E aí comecei o processo, lá pelo ano 18, com professores, trabalhando com professores, perguntando, quer dizer, comecei pelos professores mesmo, quer dizer, pessoas que, assim, que eu sabia que eram professores preocupados com a educação, pessoas progressistas, preocupadas com esses temas e tudo. Só que teve pandemia, teve um monte de edital que eu recebi, não. E, finalmente, quando eu consegui o primeiro apoio, a gente começou a viabilizar o projeto. Viabilizar como? Eu comecei a frequentar alguns desses colégios, ter contato com esses alunos e, ao mesmo tempo, pedir a liberação para filmar nas escolas, que é um processo bem burocrático, né? Quer dizer, não sei se você sabe, mas, assim, o Fundamental 1 e 2 é ligado à prefeitura, que não tinha nenhum problema, já que a Rio Filme tinha apoio. A gente tinha apoio no filme da Rio Filme e o governo do estado. A parte de ensino médio era ligada ao governo do estado. Bom, depois de um ano e tanto de tratativa, a gente continuava sem receber a liberação do ensino médio, e a produção me falou: olha, você tem que desistir, muda o filme, vai ter que ser só Fundamental 1 e 2. Eu falei: não, não vou fazer isso, porque ensino médio é fundamental, que é quando eles mais têm capacidade de articulação, né? Quando eles são mais velhos, conhecem mais esses temas, podem debater e tudo. E aí, eu falei, cara, vamos fazer igual filme de ficção. A gente põe uma van lá, põe um ônibus, pega os alunos, aluga um lugar e faz uma escola, né, naquele lugar e vamos desenvolver o projeto. Foi assim que foi feito. Quer dizer, eu acho que o filme tem essas características de tantas idas e vindas e tantos gêneros, justamente porque a gente, essas dificuldades que surgiram, que são típicas da realidade brasileira, essa, a operação policial, a gente acabou integrando essas dificuldades no filme e tendo que reagir a elas, entendeu? Já que a gente não aceitou as dificuldades, a gente teve que criar formas de sobreviver a essas dificuldades e de fazer o filme.
Como explicou Lúcia, Hora do Recreio se adaptou às dificuldades que encontrou ao longo da produção e incorporou essas dificuldades às filmagens, como os tiroteios nas ruas periféricas do Rio e até mesmo a não permissão do governo estadual para filmar nas escolas de ensino médio. Lá pelas tantas, Lúcia entrevista Cláudia Nascimento, uma dona de casa que presta um trabalho fundamental para a segurança dos moradores das comunidades.
Eu acho que o que tem de diferente é que o projeto sempre foi um documentário, dar voz, ir para a escola e deixar eles falar. Era isso. O que transformou o projeto num projeto diferente foram as dificuldades. Foi o fato de eu não conseguir a liberação. E aí, com isso, eu também achei que era importante eu dizer para o espectador que aquilo ali era uma. Entendeu? Não era uma ficção, mas era uma coisa que não era a escola deles. E aí tem aquela pergunta fantástica que a professora faz, que é perguntar, isso aqui é um documentário ou uma ficção? E eles respondem, não é um documentário, porque isso aqui é a verdade. Eu achei tão bom, é muito bom essa resposta dele. Mas em suma é isso, quer dizer, eu acho que as dificuldades fizeram com que a gente tivesse que criar situações novas. E eu em nenhum momento quis mentir ao espectador em relação a isso. E, por exemplo, a Cláudia Nascimento também, que é a pessoa que eu entrevisto quando se dá a operação policial no Complexo Alemão, é uma pessoa que a gente conheceu pela internet. Eu não a conheço, inclusive, pessoalmente. A gente fez a entrevista pela internet, como está no filme, e porque ela realmente é uma pessoa que é uma dona de casa, uma pessoa mais velha, e que tem um trabalho fundamental, porque ela simplesmente avisa a comunidade, através da internet, quando tem operação policial e se alguém está correndo perigo. Pode ter tiroteio ali perto. Então, foi uma decisão também que a gente teve a partir do momento que a operação aconteceu e que a gente viu o quanto que era interessante aquele trabalho que ela fazia. Entendeu?
Na entrevista à Lúcia Murat, quisemos também saber como ela escolheu as escolas que seriam enfocadas em Hora do Recreio e que alunos participariam das entrevistas.
Foi tudo através de professores, né? Quer dizer, na primeira escola, quer dizer, foi o professor Pedro Guilherme, com quem eu tive contato desde 2018, que me ajudou muito todo esse processo. E, quer dizer, ele tinha uma turma, ele achava, quer dizer, ele escolheu a turma que ele ia levar, entendeu? Eram duas turmas dele, era uma turma do terceiro ano e algumas meninas do segundo ano que pediram para ir, que até elas falam, né? Eu consegui uma vaga para vir e tal. Ela ontem estava numa das sessões que a gente fez. Essa menina. E as outras escolas também, quer dizer, foi através de professores. Quer dizer, na Luiz de Camões, por exemplo, era uma escola que a Júlia Levi, que é a produtora executiva, conhecia uma das professoras, ela levou lá. Aí a gente falou: não, qual é a aula? Tal, não sei o quê. Conversávamos antes, íamos lá, fazíamos um levantamento, aí conversávamos com professores e decidíamos em conjunto com eles qual a aula que a gente faria filmagem, entendeu? E quais as atividades também, entendeu? Aí que se vê que a gente, quando a gente soube que eles iam levar, estava tudo programado, tudo é programado com antecedência. Quando a gente soube que eles iam levar os alunos no Centro Cultural Banco do Brasil, a gente falou, não, vamos acompanhar, que é uma atividade muito importante. E é aquela cena linda delas levando as crianças de metrô até o centro da cidade, é longe, pá, é mais de 40 minutos de metrô até o centro. E é isso, quer dizer, E os meninos do teatro foram selecionados nesses três grupos, né? Que aí foi uma outra questão. Foi realmente selecionado no Nós do Morro, no Vozes e no Instituto Arteiros.
Logo no começo de Hora do Recreio, Lúcia Moura e sua equipe surgem em cena surpresos com os depoimentos dos alunos, falando com tremenda espontaneidade sobre as suas histórias de vida. Ao dar voz a esses estudantes, o filme faz algumas descobertas impactantes sobre uma realidade sempre vista por um viés policial e não humano.
Eu acho que dá para perceber, diante de todos aqueles relatos e da capacidade de articular em cima dos relatos, da resistência diante daqueles relatos, a equipe inteira chorou, né? Teve um momento que eu fiquei até com medo da gente não conseguir filmar, entendeu? Porque a gente estava muito emocionado, ficou todo mundo muito emocionado. E é interessante, porque no final até dessa filmagem, um dos professores falou para mim: Olá, não, porque a classe média não conhece a realidade, vocês têm que entender. Esse mesmo professor, anteontem, vendo o filme na tela, chegou para mim e falou: Não é por nada não, mas vendo na tela eu também fiquei emocionado. É bonito isso, né? Quer dizer, como é que o cinema tem uma força, né? E a outra surpresa muito grande que eu tive foi dessa capacidade, quer dizer, foi de encontrar, apesar dos baixíssimos salários, da falta de recursos, professores muito dedicados, entendeu? Quer dizer, isso está muito claro no filme, né? São professores muito dedicados. Entendeu? Não somente preocupados, entendeu? Em dialogar, mas preocupados em tentar levar esses adolescentes a outras, quer dizer, a ter um contato maior com a cultura, a levar para o teatro, levar para o cinema, mesmo com todas as dificuldades.
Do Recreio tem participação de atores dos grupos Nós do Morro, do Vidigal, Grupo de Teatro Vozes, do Cantagalo Pavão Pavãozinho e do Instituto Arteiros, da Cidade de Deus.
Na verdade, são grupos de alunos, né? São alunos do Nós do Morro, alunos do Vozes e alunos do Instituto Arteiros, que hoje estão tentando se profissionalizar. Alguns deles conseguiram, outros não. Outros partiram para outras atividades, né? Por exemplo, a Raquel, que é excelente no filme, ela está fazendo universidade e se formando e trabalhando como cenógrafa, em suma. Quer dizer, eles estão seguindo seus caminhos. A gente filmou em 2023, então de lá para cá tem uma diferença muito grande. Mas não, são pessoas que viveram essa realidade, entendeu? Todos eles, claro, estudantes de escola pública, e todos eles viveram. Quer dizer, eu acho que tem uma grande diferença entre quem fez. Isso eu sentia muito quando eu fiz meu primeiro filme, desde Quase Dois Irmãos, em 2003, né, que a gente filmou. A diferença que é. Que aí tem essas histórias, toda essa discussão que a gente tem sobre Pixote, sobre os meninos que de repente estão alçados a uma situação, né, de glamour do cinema e tal, e que de repente não tem mais nada, né? Quer dizer, quem tem o Nós do Morro, quem tem esse teatro, ele tem um porto seguro, ele tem para onde voltar. Isso é uma diferença absurda, entendeu? Então, acho que esses projetos, todos eles, são fundamentais e uma boa notícia, eles têm crescido muito. A gente fez uma sessão lá do pessoal da Cidade de Deus, sei lá, apareceram uns 40, 40, 50 alunos do Instituto Arteiros. A primeira vez que eu tive no Arteiros tinha pouquíssimos alunos. Eles estão crescendo. E isso é fundamental, eu acho, para a cidadania brasileira, para o Brasil.
Em Hora do Recreio, os alunos da rede pública encenam a peça Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Perguntamos a Lúcia Murá como e por que foi feita a escolha dessa peça e desse autor.
Foi feita por mim. Infelizmente, eles não conheciam Lima Barreto. Aliás, eu tenho perguntado agora nas sessões para a rede pública também. Praticamente ninguém conhece Lima Barreto. Alguns vão estudar ainda. Quem é do ensino médio passa por uma aula de literatura ou passa rapidamente, mas em suma não tinham contato, não. E muito pouca leitura, né? Quer dizer, normal. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que ao mesmo tempo que você tem um grande avanço na sociedade brasileira hoje, que você pode ver nesses adolescentes, que é compreender e discutir a questão do racismo, a questão da violência contra a mulher, você tem um retrocesso também, que é a falta de concentração, que é a rede social, que é o celular, e a dificuldade de leitura, né, que eu acho que é uma coisa muito presente no momento, né? Então, a primeira vez que a gente fez, que eu fiz como se fosse um filme de ficção, que eu fiz aqui uma leitura com os meninos já selecionados para papéis, depois de várias vezes ter ido nos grupos e tudo. Primeira leitura do texto que eu tinha, que eu fiz um resumo do livro, e já definindo alguns papéis que poderia ser feito como se fosse um teatro, contando a história num teatro. A primeira leitura foi uma tragédia. Eu falei, cara, isso não vai dar certo, a gente não é Shakespeare, a gente não consegue fazer, entendeu? É um texto muito antigo, é um texto cheio de palavras difíceis, eles não conhecem palavras antigas que não são mais usadas. Isso não é um texto que não cabe na boca nem da gente, quanto mais deles. E aí, na segunda rodada, eu estava assim, meio sem saber se ele existia, se não existia. Quando eles começaram, eles têm um humor muito bom, né? E aí se sentiram mais à vontade, começaram a brincar com o texto, a fazer piada em cima do texto. Nesse momento eu vi que isso era a saída, isso era a maneira de você fazer aquele texto ficar um texto contemporâneo. Era permitir que eles brincassem, ironizassem o texto, entendeu? Então aí que a gente decidiu que ia filmar o ensaio, que a gente filmou no casarão do Nós do Morro, o teatro, que era o texto mesmo, né? O teatrinho, e depois a sala de aula, onde seria a discussão entre passado e presente. Só que essa sala de aula de discussão passado e presente foi feita de uma maneira totalmente documental. Só que a essas alturas, depois de tanto tempo a gente trabalhando sobre o livro, eles estavam com domínio total, né? E aí foi direto, né? A gente jogou as câmeras e eles foram falando e de uma maneira muito bonita, como está no filme.
Além das composições originais de Bernardo Zeda, Hora do Recreio traz também músicas que fazem parte do cotidiano desses jovens, ou que simplesmente comentam a narrativa.
Bom, essa trilha é impressionante, porque essa trilha todo mundo gosta, principalmente a juventude, né? Inclusive na Alemanha, eles destacavam muito, os jovens que viram o filme, que foi o filme que passou na Generation, né, que é voltado para o público juvenil, e várias sessões tinham muitos meninos jovens, eles falavam muito da trilha, todo mundo adora a trilha, independente de entender português ou não, porque é óbvio que estava a tradução lá embaixo, então, mas adoravam a trilha. E ela surgiu do próprio filme, entendeu? Porque não é uma trilha da minha vivência, da minha adolescência, né? Agora ela surgiu do próprio filme. Por exemplo, o Djonga, quando a gente fez a exposição do Maxwell Alexander, que eu não sei se vocês conhecem, você conhece o Maxwell Alexander, é um artista plástico maravilhoso que a gente tem, hoje um artista plástico de nome internacional, mas que é cria da Rocinha. Então, uma das exposições que eu tinha ainda várias exposições dele, eu fui nessa exposição, que era basicamente, tinha alunos de escola pública, né? Eu falei, cara, isso seria lindo para abrir o filme e tal. E aí, ele delicadamente me permitiu filmar, né? E a abertura. Só que nessa exposição, lá no final, tinha um negócio do Djonga. Aí eu falei, porra, tem que ter junto o Djonga, já que tá aqui, né? Já que tá aqui. Então, a gente. Quer dizer, aí foi o processo normal, né? De você negociar, propor, comprar e tal, e a gente comprou o fonograma. E a Bia Ferreira, que tem a cota na esmola, também surgiu do próprio filme, né? O professor Michel, quando eu estava naquela aula que aparece lá na Escola Luiz de Camões, ele no final te colocou na televisão a Bia fazendo o cota na esmola. Só que estava muito ruim a televisão, a gente tentou filmar, depois eu tentei uma ideia dos alunos ficarem falando e tal, e não funcionou. Eu acabei desistindo de colocar no filme. Ao mesmo tempo, aquilo ali era lindo fazer parte do filme. Aí a gente também fez a negociação para comprar o fonograma e tá lá, né? E, em suma, eu acho que a trilha veio do próprio filme, né? Além disso, tem um pouco de trilha original que foi feita pelo Bom, o Polícia Covarde também, que tem no grupo de máscara, também foi um dia que o João Vitor colocou num dos ensaios, e eu achei legal. Também, depois disso, a gente conseguiu comprar o fonograma. E então é isso, quer dizer, as músicas, essas músicas que realmente encantam, né, os jovens, elas vieram do próprio filme. Além disso, tem uma trilha muito bonita feita pelo Bernardo Zeza, que assina a trilha original.
Hey, Clayax. Oh, mãe, olha como me olham. Oh, mãe, eles me pedem foto. Ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Oh, mãe, oh, mãe, eles me pedem foto. Ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Quem imaginava que o filho do nada ia virar isso aqui? Minha mãe já me disse que surge parente de todo lugar. Até os inimigos da época de crime, treta, time, seita, veio a ser. Que o rei é quem tá sentado no trono. E acima do rei só sua coroa. E Deus. Grana e buceta nunca foi o foco. Nunca foi o foco. Pergunto o Fabrício, eu com fome, seu puto no bolso, pensando em fazer merda, tipo média com comédia. Até o boy vacilar e eu tirar tudo dele. E se os homens chegam, foi Deus que matou. Eu só apertei o gatilho. Mas pensei na minha velha falando, rapaz, não te criei pra isso. Pensei no irmão que não come. Pensei no fiel que tá preso. Pensei na novinha correndo risco e fiz o jogo virar. Oh, mãe, olha como me olha. Oh, mãe, eles me pedem foto. Ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Oh, mãe, oh, mãe, eles me pedem foto. Ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. E os caras acham que eu fiquei famoso fazendo rap. Meus versos ser foda é só um detalhe. Tanto que essa quer ser punchline. Meu olho é a maior frase de efeito. Minha postura é o mais belo refrão. O que eu fiz na minha área é representatividade. Vai ser representatividade. Os manos nas costas do outro, tipo casco de tartaruga. Eu com essas rimas cobrança, me chamam de seu barriga. Eu preocupo meus aliados e meu som é a loção pra ruga. Anda, me chamou de vendida, é que Jong é produto. O resto é só propaganda. Olha como me olham, oh, mãe. Eles me pedem foto. Ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Oh, mãe, oh, mãe. Eles me pedem foto. Ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Beethoven negro, cachorro e rimo com classe, com parça. Relacionamento sério com a quadrada. Algema vai ser sua aliança no final. Hoje pussycat eu pago em dólar. Mãe, eu comi aquela garota. Essa porra subiu a minha cabeça. Eu só quero tirar onda com ela na garupa. Minha mãe me pede que eu respire. Não pode faltar essência. É o cabeça da banda. Uma lata de coca vazia. É só propaganda. Pensei no que me ensina. E energia que emana. Agora entendo por que chamam de patroa. É porque elas que mandam. Mãe, eu fiquei famoso, rico, mais ou menos rico. Eu tenho um carro e um celular. Os amigos fumando a platina na celulose. Mesmo assim querem me colocar lá na cela lá. Se me veem passando no foco de teto solar, é batida e porrada. Acho que é sempre assim que terminam os contos de fada.
Nós ouvimos com Djonga dele a música da Mãe. Composição incluída na trilha sonora do documentário Hora do Recreio. Hora do Recreio está estreando nos cinemas brasileiros essa semana, mas antes disso ele já estava sendo exibido para o público escolar.
Na verdade, a gente já está fazendo essas exposições desde a semana passada, semana retrasada até. A gente tem feito uma, duas por dia em redes de escola pública aqui no Rio de Janeiro. E algumas, quer dizer, algumas específicas também para as comunidades que participaram do filme. Entendeu? A gente fez uma para a Luiz de Camões, a gente fez uma para o Instituto Arteiros, a gente fez uma para o Grupo Nós do Morro e o Grupo Vozes, em suma. E, além disso, estamos fazendo com escolas mesmo, escolas públicas. E eu espero que... Agora, isso é um projeto complicado, né? Que dá muito trabalho, é caro, porque a gente quer que eles vejam no cinema, acho que é importante isso, e vejam na tela grande, com bom som. E é impressionante, porque muitos desses meninos de escola pública nunca foram ao cinema na vida. Primeira vez que eles vão é agora. Isso, eu fiz esse mesmo projeto no Mensageiro, foi a mesma coisa. Muita gente nunca tinha ido ao cinema. Então, é um projeto que eu acho que é muito importante, que deveria ser assumido, digamos assim, pelo governo, de poder permitir que os estudantes possam ir ao cinema, né? Fazer um projeto nesse sentido, negociar com os cinemas para fazer isso. Por enquanto, é um esforço que a gente está fazendo e está sendo muito legal.
Do navio Porão, a falsa abolição, da providência ao alemão, Beiru, Sobradinho, sol nascente e a voz do poeta a ecoar. Periferia é periferia em qualquer lugar. Onde está você, meu irmão, minha irmã? Nossas vozes farão ecoar a resposta. Omissão não se omite, emita o som que cria, o som que ecoa, que escoa antigas crenças do não saber, do não poder, do se esconder. Que tal? Sem saber se amanhã vai ter chão pra pisar, prosseguir sempre em frente, sem olhar pra trás, na fé que esse mundo vai ser justo e bom, pra viver em paz, sem sinhozinho, sem capataz, sem pau nem cachorro correndo atrás, geral na calada, sem tiro, sem mágoa, sem solidão. Pai desconhecido, escola vazia, sem choro nem vela ou caixão, sem fome, sem guerra ou intriga da oposição. Se o que está em jogo é lutar pela paz, sejamos Mandela, sejamos racionais para pensar e cantar. Coração e fúria, que é feita de sangue, mas também de sol, solidão e de fé e de dor, de irmandade e amor. É por isso que eu vou e eu vou e eu vou.
Nós ouvimos com a atriz pesquisadora e slammer Roberta Estrela d'Alva, Funk. E a gente segue agora com mais alguns dos temas originais compostos para A Hora do Recreio, pelo músico Bernardo Zeda, compositor duas vezes indicado ao prêmio Grande Otelo de Cinema.
Thank you.
ouvimos temas compostos por Bernardo Zeda para a trilha sonora do documentário Hora do Recreio, mais novo trabalho da diretora Lúcia Murá, a quem entrevistamos antes. Hora do Recreio é um documentário que torna as falas dos alunos das escolas públicas do Rio de Janeiro em panorama sobre as dificuldades que a população periférica enfrenta em seu cotidiano. Histórias de feminicídio, abusos, racismo e tantas outras violências encontram nas vozes desses jovens o seu próprio instrumento identitário. As interações com os professores, a percepção de que o único caminho possível é na educação e na arte, fazem de Hora do Recreio um espaço não de fuga, mas de escuta dessa realidade. No filme, o ambiente escolar deixa de ser uma simples sala de aula para ser um espaço de transformação real. E nós seguiremos ouvindo da trilha não original de Hora do Recreio as músicas Cota Não É Esmola, com Bia Ferreira, Polícia Covarde, com a dupla mineira formada pelo rapper FBC e o produtor VHOOR, e Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga, com o seresteiro Carlos José.
Coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que ela tá cansada, quer carona no busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum USP. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assadas.
Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar.
em milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada, chido, gueto, liga, samurai. É peito aberto, espada, chido, gueto, liga. Peito aberto, espada, chido, gueto, liga. Peito aberto, espada, chido, gueto, liga. Peito aberto, espada, chido, gueto, liga, samurai. Dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Culturas assassinadas. A voz que ecoa do tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar o que o povo preto veio revolucionar. Thank you.
lua branca de fulgores e de encanto. Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó, vem arranca. Dá-me o luar da tua compaixão, ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, a sua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela chorar, a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim.
Nós ouvimos Cota Não É Esmola com Bia Ferreira, Polícia Covarde com a dupla mineira formada pelo rapper FBC e o produtor VH Or, e Lua Branca de Chiquinha Gonzaga com o seresteiro Carlos José. Músicas incluídas no documentário Hora do Recreio, dirigido por Lúcia Murá e em cartaz, entre outros espaços, na Cinemateca Paulo Amorim. Na Trilha da Tela vai ficando por aqui. O programa teve na técnica Elton Noal, produção e apresentação de Jaqueline Chala, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues e direção geral de Beto Xavier. A gente encerra o programa com a música de Naná Vasconcelos para Quase Dois Irmãos, outro grande filme de Lúcia Murá. A interpretação é de Naná na voz e percussão, César Michiles no saxofone soprano, João Souza Leão na guitarra e Maíra e Moena no cavaquinho e bandolim. Na Trilha da Tela volta no próximo sábado às 18h, ou se você está nos escutando pela Rádio MEC, nosso próximo encontro será na sexta-feira às 23h. Até lá e um ótimo final de semana!
Sempre vida nos mostrou outros caminhos e a dor. E luta por um sonho de harmonia e o amor que sempre conduziu os nossos sentimentos. Na vida, na alegria e na dor, que a vida nos mostrou outros caminhos e a dor.
Trilha da Tela, todo sábado às 18h.